Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 3 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Prefeitura de Ribeirão Preto está trabalhando para viabilizar uma parceria com a ONG Geraldo Falcões e empresários do LID Ribeirão Preto para mudar a realidade das comunidades locais, levando serviços de educação, cidadania e desenvolvimento econômico às favelas.
Destaques do Jornal da USP.
A região do Baixo Tapajós, localizada no oeste do estado do Pará, é lar de 7 mil indígenas de 13 diferentes povos. Atrativa para garimpeiros e madeireiros, a área hoje sofre constantes ameaças de devastação devido ao avanço das plantações de soja e ao aumento da incidência de conflitos por terra, violências, envenenamentos por substâncias tóxicas e o apagamento histórico de suas identidades e lutas. Na Home de Ribeirão Preto, o destaque é que pesquisadores brasileiros e espanhóis encontraram taxas elevadas de aminas aromáticas, substâncias presentes em corantes que podem causar danos à saúde, em 48% dos tecidos destinados a vestuário de grávidas, recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade nos dois países.
Acontece na USP.
Agora é meio-dia e 2 e quem está por aqui é o Hugo Luque. Boa tarde, Hugo.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Pesquisadores do Laboratório de Psicofarmacologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto buscam voluntários para 5 estudos com ayahuasca. Os participantes devem ser maiores de 18 anos e moradores de Ribeirão Preto ou região. Mais informações sobre os critérios de participação no portal ribeirão.usp.br. A Faculdade de Direito promove o Seminário Internacional sobre as Transformações Sociais e seus Impactos no Trabalho. O objetivo do seminário é abrir um espaço para discutir os impactos das mudanças vividas hoje na sociedade, no cenário cultural e jurídico. O evento será presencial entre os dias 9 e 11 de agosto. Inscrições pela internet até o dia 7 de agosto. Mais informações no telefone 3315-0115. Vou repetir, mais informações então pelo telefone 3315-0115. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Hugo Luque. Agora é meio-dia e 3.
Tempo e temperatura, com informações da Clima Tempo.
A quinta-feira começou com sol e sem nuvens no céu. À noite, o tempo permanece aberto, ainda sem nuvens. A mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar aos 33.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O Nesp de Jaboticabal desenvolve o Quintal Coletivo, projeto de economia solidária para mulheres, realizado em parceria com a Associação de Mulheres Agricultoras Familiares. A reportagem é de Janice Sato.
A Unesp em Jaboticabal desenvolve um projeto voltado às metas da sustentabilidade da Agenda 2030. O tema é Quintais Produtivos da Agricultura Familiar, Protagonismo Feminino, Economia Solidária e Implantação dos ODSs da Agenda 2030, que é realizado junto à Associação de Mulheres Agricultoras Familiares do assentamento rural Terra Rica, no distrito de Córrego Rico, em Jaboticabal. Como explica a mestranda Eduarda Braga.
Os ensinamentos passados de mãe para filha propagam o conhecimento delas e norteiam as técnicas de cultivo dessas mulheres, que buscam na produção dos quintais auxiliar na sobrevivência familiar, seja o plantio para o consumo próprio, troca entre as famílias, doação ou até mesmo a venda desses alimentos. Tendo em vista que essas mulheres com a produção em seus quintais auxiliam a produção familiar de forma econômica e solidária. O ODS 2 busca erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Os quintais produtivos abraçam essas vertentes, cumprindo o objetivo.
O projeto é uma forma de exercitar a cidadania ao promover intercâmbio entre os saberes técnico-científicos da equipe de estudantes da Unesp e do aprendizado das agricultoras, como destaca a coordenadora do projeto, Ana Margarida Teodoro Caminhas, do Departamento de Economia, Administração e Educação.
É uma farta produção de alimentos, verduras, hortaliças, legumes, cereais, produção animal, leite, derivados de leite, doces, geleias. O dinheiro que elas conseguem obter através da venda na comunidade rural, nos lotes ou nas feiras, promove obtenção de uma renda, de uma certa renda, que contribui para a aquisição de outros alimentos e outros produtos. Essa renda, ela é feita nos moldes da economia solidária, trabalha com o consumo da própria família. A produção excedente, ela é atribuída ou na troca com outros membros da comunidade rural, vizinhos, parentes.
O projeto integra a Coordenadoria de Ações Afirmativas e Diversidade da Unesp. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Agora 12:07.
Jornalismo. Rádio USP.
Dados do Censo Demográfico de 2022 revelam que 90% dos municípios com o maior número de residências permanentemente fechadas estão no semiárido brasileiro. Especialistas apontam que esse fenômeno é crônico e políticas públicas devem ser pensadas para auxiliar a população. Reportagem de Raquel Thieme.
De acordo com o Censo Demográfico de 2022, 90% dos municípios com maior percentual de residências permanentemente fechadas estão localizados na região semiárida do Brasil. Além disso, a maioria dos municípios da região também seguiu a tendência nacional de queda da população. Jurandir Ross, geógrafo e professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, comenta sobre o histórico demográfico da região.
A ocupação do semiárido vem sofrendo ao longo do tempo um certo esvaziamento demográfico que é crônico e que está relacionado com questões sociais, entre elas o problema do clima em si, que dificulta as atividades agrícolas, mas também há outras questões, como, por exemplo, os pontos de atração para os jovens, para as cidades costeiras, litorâneas, em função do emprego relacionado ao desenvolvimento do turismo.
Ao observar o histórico de dificuldades sociais na região semiárida, o professor destaca outras possíveis causas do esvaziamento da região.
A zona rural no semiárido está totalmente esvaziada. Ninguém mais vive na zona rural. Isso é um fenômeno brasileiro, mas o semiárido é mais acentuado nos últimos tempos. E está relacionado com o fato de que os jovens não ficam, as pessoas que vivem no rural envelhecem e preferem viver nas vilas e pequenas cidades. Este é um fator que leva muito ao esvaziamento das habitações, né, sobretudo no campo, e também nas localidades menores.
Na visão de Jurandir Ross, a mudança climática nessa situação não apresenta relação causa-consequência direta, visto que já existe um histórico de esvaziamento crônico. No entanto, ele também pondera que o tópico não deve ser completamente desconsiderado, uma vez que, apesar de não ser possível fazer uma previsão exata, regiões semiáridas tendem a sofrer com alterações mais drásticas entre extremos de temperatura. Traçando um panorama mais a longo prazo, Paulo Artacho, professor titular do Departamento de Física Aplicada da USP, explica as implicações da emergência climática no cenário e na população brasileira.
A região do semiárido brasileiro é particularmente vulnerável, primeiro pela sua localização tropical e muitas áreas urbanas significativas, como por exemplo Teresina, durante o verão já tem temperaturas da ordem de 40, 42 graus, com um clima bastante seco. Então isso traz um estresse hídrico na população, nas atividades socioeconômicas muito importantes. Agora, se nós tivermos um aquecimento global médio da ordem de 3 graus, isso significa que na região semiárida brasileira podemos ter um aumento de temperatura da ordem de 4 graus a 4 graus e meio, em média, fora a questão dos eventos climáticos extremos. Então, a gente pode imaginar que uma região como Teresina, quando essas temperaturas atingirem, por exemplo, 48, 49 graus, como será muito difícil as atividades econômicas e como será muito difícil o impacto na saúde da população da região.
Eu conversei com Jurandir Ross, geógrafo e professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e Paulo Artacho, professor titular do Departamento de Física Aplicada da USP. Raquel Tcheme, da Rádio USP São Paulo.
No episódio que você vai ouvir agora, do Mulheres e Justiça, a professora Fabiana Severi recebe Fernanda Emi Matsuda, professora de Direito da Universidade Federal de São Paulo. O assunto é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que discutiu a vaga em escola, em período integral, e a divisão de responsabilidade entre pai e mãe com o cuidado dos filhos. Mulheres e Justiça.
O episódio da série Mulheres e Justiça desta semana busca descortinar um problema estrutural que atinge as mulheres: a desigualdade na divisão de tarefas de cuidado com os filhos. O debate tem como base uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao negar vaga em escola em período integral, contribuiu para o aprofundamento da desproporção de responsabilidade entre pais e mães, já que, na ausência de uma rede de apoio, resta a mãe assumir as tarefas de cuidado no contraturno da escola. A convidada da professora Fabiana Severi para falar de reescrita dessa decisão é Fernanda Emi Matsuda, professora do curso de Direito da Universidade Federal de São Paulo.
E professora Fernanda, o que levou o grupo de vocês a escolher essa decisão para ser reescrita?
A reescrita foi realizada a partir de um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reexaminou a decisão proferida em mandado de segurança, que demandava a matrícula de uma criança, estudante do ensino fundamental, então com 7 anos de idade, em unidade de ensino da rede municipal em período integral. Segundo o acórdão, o poder público municipal não teria obrigação de oferecer a vaga em período integral porque a criança já estaria matriculada na escola em meio período. Aparentemente, a decisão está de acordo com a legislação. A criança não faria jus ao ensino em período integral porque estaria cursando o ensino fundamental. E o caráter assistencial da escola em período integral só valeria para o ensino infantil, para crianças até 6 anos de idade. Assim, uma criança de 7 anos de idade estaria dispensada desses cuidados. A relatora rechaça o argumento que embasa o pedido, que é o fato de que pai e mãe trabalham o dia todo e não podem ficar com a criança. No entanto, a neutralidade da aplicação da lei oculta um problema estrutural consistente na distribuição desigual das tarefas de cuidado na nossa sociedade e nos impactos que essa desigualdade tem na inserção e na permanência da mulher no mercado de trabalho, e também na forma como as mulheres têm o acesso ao direito ao trabalho garantido. Ao negar a vaga em período integral para a criança, a justiça viola o direito da mãe dessa criança de exercer sua atividade profissional, impede igualdade com outras pessoas em relação às quais não se exige que assumam tarefas de cuidado. Essas pessoas, em geral, são homens. E isso aprofunda ainda mais a desigualdade de gênero na nossa sociedade.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas, uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.
O episódio completo você encontra no portal ribeirão.usp.br. Agora é 12:15. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação de Hugo Luque. Produção, Suzana Nazar. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao 12:00. Bom, e não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, vá em ribeirão.usp.br. Bom, e daqui a pouquinho, 12:30... tem o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com Renata Martelli, do grupo Los Muchos Cha Cha Cha, que apresenta peças sobre a conscientização da amamentação. Os detalhes daqui a pouquinho, aqui no Express Cultura. Já já, hein?
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.